Economia.
Marcos Fernandes.
O segundo turno das eleições presidenciais brasileiras acontecerá em algumas semanas. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que teve 46% dos votos, enfrentará o petista Fernando Haddad, que ficou com 29%. E os dois têm propostas bastante diferentes em economia. A RFI conversou com economistas que avaliaram o programa dos dois políticos. Para Felipe Crevel, fundador da Sociedade de Estudos Estratégicos Econômicos e especialista na América Latina, Bolsonaro terá dificuldades de conciliar suas posições nacionalistas e protecionistas, mesmo no seio do próprio partido.
Ele é mais liberal, adepto do congelamento das despesas públicas, favorável às privatizações. Mas ele também é nacionalista e protecionista. Alguns de seus conselheiros não são. E, portanto, há uma certa ambiguidade no programa econômico que ele poderia colocar em ação.
O argentino Carlos Winograd, professor da Escola de Economia de Paris, tem a mesma opinião e acredita que as divergências de visão política podem causar conflitos entre Bolsonaro e o seu conselheiro, o economista Paulo Guedes.
Muitos espaços da plataforma política e social do Bolsonaro não são compartilhados por muitos atores e seções da população brasileira, mas o mercado está vendo no Paulo Guedes a figura que sintetiza uma visão mais pró-mercado, pró-reforma, de muitas reformas que o Brasil precisa, que são indispensáveis. Agora, a pergunta é, entre uma história do discurso político do Bolsonaro, que era mais um discurso, eu diria, bastante arcaico, antimercado, nacionalista, há uma visão mais moderna de mercado com políticas ativas, sociais de educação, etc., está por se ver se essa combinação é politicamente viável.
De acordo com Crevel, a proposta de redução dos ministérios de Bolsonaro serve apenas para agradar o eleitorado. Além disso, o sistema de capitalização da aposentadoria, que também faz parte do programa do candidato, deve ser visto com cautela.
É apenas simbólico. A redução de ministérios em todos os países é uma proposta que acontece em todas as eleições. Vários candidatos insistem nessa tecla, mas eles sempre têm dificuldade em realizar isso. Além de tudo, não é isso que vai reequilibrar o orçamento e reduzir as dívidas. É só para dar um gostinho para a opinião pública, dizendo vamos acabar com ministérios, vamos reduzir o salário dos ministros. Outros países tentaram implantar o sistema de aposentadoria por capitalização, como o Chile, mas isso não deu os resultados esperados. Depender do mercado financeiro para financiar a Previdência é muito perigoso. Contar apenas com a contribuição também é, na verdade. O que seria bom seria uma mistura dos dois, ao invés de um ou outro de forma exclusiva. Tentar implantar um sistema de capitalização das aposentadorias seria uma ruptura. Há um risco enorme e poucos países se autorizaram a fazer isso.
Já Haddad, que acredita em propostas que vão na direção oposta, teve, segundo Crevel, seu programa econômico ofuscado por uma disputa eleitoral focada apenas em respostas simplistas para questões urgentes como desemprego ou aumento da violência.
É verdade que o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, é a favor da interrupção das privatizações, pelo fim do congelamento das despesas públicas, assim como pela redução das dívidas e pelo retorno ao pleno emprego. Mas é preciso levar em conta que o contexto econômico no Brasil é muito complicado. Saímos de uma recessão violenta com 2 anos sombrios para o Brasil. Então a situação econômica é muito delicada. Além de uma violência muito forte, e é em torno desse assunto que a campanha aconteceu. As medidas puramente econômicas não contaram de verdade no debate. Foi somente a segurança, a luta contra a corrupção, mais do que privatizar ou não privatizar.
Para Winograd, as discussões em torno da privatização tomaram lugar de debates mais importantes para a economia brasileira.
Enquanto a questão da privatização, eu acho que o Brasil tem hoje inconsistências macroeconômicas em termos de sustentabilidade da economia, crescimento da dívida e desequilíbrio fiscal, mas tem que o Brasil não está discutindo problemas sérios de aspectos microeconômicos. Tem uma necessidade de reformas fundamentais em setores de infraestrutura. A qualidade da infraestrutura do Brasil coloca o Brasil acima do lugar 100 nos índices de qualidade de infraestrutura. Então, não é só a plataforma de sustentabilidade macroeconômica e fiscal, mas também a necessidade de profundas melhoras de caráter microeconômico, da regulação, de infraestrutura, de transporte, de portos, etc., etc., que fica um pouco abandonada na urgência macroeconômica.
O segundo turno das eleições presidenciais de 2018 ocorrerão no dia 28 de outubro.